Necessariamente só uma, né? As sessões de validação de comportamento, para a gente identificar se atingiu o nosso objetivo. Bem, hoje a gente vai falar sobre o primeiro tópico, a configuração inicial do cenário de teste com a criação de modelo no Django. É um primeiro tópico. Só para delinear, para a gente falar pelo menos. Você tem que criar todo mundo antes, e, enfim, é uma estrutura repetitiva. E por ser repetitiva, é de difícil manutenção. E aí a gente vai ter que buscar em todos os testes onde a criação desse objeto se dá e mudar lá no valor para o inteiro da mão também. Então, assim, não é algo de fácil manutenção. Aí a solução 2, como o companheiro falou, é o uso de fixtures para popular o banco de pagamento. O que são fixtures? Fixtures são arquivos que contêm informação, pode ser XML, pode ser IM, pode ser JSON, que contêm informações de objetos a serem persistidos no banco. Então, como a gente gera uma fixture? A gente iria lá no banco de popular, a gente executaria que é o ponto person, que é só o modelo, só quero o modelo, e a gente colocaria, jogando output desse comando, né, apendando esse output no person.json, que é o arquivo das nossas fichas. Então, o que sai, no final das contas, aí nesse caso, assim, por default, eu usei JSON, não inventado, ele gera... essas fichas vão ser pré-carregadas da execução de cada teste. E, assim, é sempre zerado o banco, só é importante frisar isso, é sempre zerado o banco ao final da execução do teste do Django. Então, elas vão estar sempre no estado, no momento de execução de um método, elas vão estar sempre no estado que você definiu na ficha. Então, aí o que a gente muda? A gente muda que, em vez de a gente criar, a gente define a ficha, né? Em vez de em escrita de teste, ir no banco, gerar o objeto na mão, fazer o banco. Além disso, gera acoplamento externo aos seus testes. Porque você tem que estar o nome certinho lá do seu teste, da ficha para ser carregada, porque se alguém dá um novo no arquivo lá da ficha, os seus testes vão começar a quebrar. Enfim, gera acoplamento externo. Se acoplamento por si só já é ruim, imagina acoplamento com algo que você nem sabe que tá, que o Django nem consegue enxergar que mudou. E, cara, é de dificílima manutenção depois das alterações de modelos. Por exemplo, aqui eu fiz só uma mensagem de erro padrão. Vamos supor que a gente faz uma migração lá, que eu não vi o campo de aniversário da pessoa, já não é mais interessante para a gente. Eu vou ter que, depois da remoção, atualizar minha ficha de novo, porque ela lá contém o campo. E na hora de persistir, ele vai ver, pô, peraí, esse campo não tem nessa tabela, dá erro. Então, eu vou ter que gerar a ficha de novo com um modelo com esse campo removido. Então, enfim, é um trabalho, assim. E, cara, a solução 3 é maravilhosa. Então, primeiro ponto é uma pergunta no nosso teste que a gente descreveu agora, por exemplo, não interessava o nome da pessoa, não interessava nada, só interessava o ID que ele tivesse no banco. Então, faz sentido você criar persistir um objeto no banco, mesmo com valores aleatórios. Só que máximo campos do Django que tem o de geolocalização, que o modo nome ainda não suporta, mas assim, campos nativos, eu tenho quase certeza de que tipo, tá, todos já são suportados, assim. Se não tiver, é uma desagradável surpresa até. Bem, então daqui para frente eu quero mostrar os usos do modo nome. Eu não quis fazer na mão aqui para não ficar muito repetitivo, ter que parar, digitar e tudo mais. Então eu só coloquei aqui as maneiras de usar. Então o que a gente tem? For model name import name, que é o módulo que a gente vai usar, a gente importa o modelo, e aí ele simplesmente chama o método representando o modelo, ele interpreta essa classe e verifica os atributos que necessitam ser criados para persistir esse objeto no banco. E aí a gente vê ali que ele persistiu um ID para a gente, com um nome totalmente aleatório, como vocês podem ver, e um gênero também respeitando a escolha de NF, porque era um choice field, era um char field com choices, né? Bem, só que aí tem esse overhead, né? A gente tem que ficar importando o modelo antes e tal, enfim. Às vezes isso não é desejado. Então, a gente adicionou também uma maneira de. Quando a própria maneira que a gente funciona para importar modelo, a gente permite que seja passado, em vez de uma classe representando uma classe de model, que sobrescreva a classe model do Django, para ser passado simplesmente o caminho para o Django encontrá-la. Então, o que a gente vê aí é que, novamente, criou um ID, criou um novo nome e um novo sexo. Já nem pegou masculino, já pegou feminino no caso. Só que é interessante também, apesar de existirem testes que não são necessários valores randômicos, existem testes que são. feminino, tá masculino.
Além do método Make, a gente fornece também a API, o método Prepare. Qual a diferença dos dois? Porque nem sempre a gente quer que crie o objeto já persistindo no banco. O Django também, como é uma classe Python, antes de mais nada, o módulo é uma classe Python, o Django permite persistir no banco. Então, o método Prepare. Exatamente a mesma API que o método Make. Então a gente tem aqui o quantity 3, só que a gente está fazendo também, só para exemplificar, uma sobrescrita no valor da idade. E aí são criadas três pessoas. Bem, agora eu queria mostrar um pouco como o Model Name se comporta com relacionamentos entre modelos, né? Entre instâncias. Nesse caso aqui, foreign key. Então a gente criou uma classe simplona cachorro, né? O model cachorro, que tem uma foreign key para pessoa e que tem o seu próprio nome, né? O name ali. Bem, o model name por default, ele já cria os objetos com que o seu modelo se relaciona, obviamente, eu tenho que. Às vezes a gente pode não pedir, chamar o make com a sobrescrita do nome, como a gente viu anteriormente, e aí fazer a própria sobrescrita do nome com esse objeto procurado pelo nome. Plausível e totalmente aceitável pela mão do nome. Como a gente vê que o. Começou a identificar que essa estrutura acabava gerando muita repetição também de código e tal, e às vezes era exatamente para essas situações assim, ah, tem que criar um usuário do tipo tal, e aí pelo menos uma coisa para esse usuário, e aí, ah, esse objeto, enfim, controle de atributos, estado, esse tipo de coisa nas relações entre os modelos. E o que a gente percebeu é isso, que às vezes. Esse modelo em relacionamento, né? A gente só pegou a mesma ideia do impacto para propor uma. Da foreign key do dono. Já. Tudo que eu estou apresentando aqui hoje não pode ser.
tipo de
se a gente simplesmente mandar o make store, a gente vai ver que não foi criado nenhum. Então o modo nome já tem essa premissa de se um campo não é obrigatório, não cria ele, exatamente quando está gastando tempo de execução dos seus testes. E segundo, isso foi uma decisão de design. Não era necessário criar sempre esse tipo de relacionamento, os testes aumentaram muito sua velocidade. Então a gente resolveu
São cinco conexões ao banco, são cinco interações com o banco para descrita, né? Porque é mais demorado. A gente deixou isso como opcional. Então, se você tem um modelo que tem relacionamento múltiplo, a maneira para o Modern Woman criar isso para você de maneira default é passando uma flag chamada make M2M igual a true, e aí ele já cria ali. A gente vê que na segunda iteração a gente criou uma loja nova com um novo nome e já criou cinco pessoas, já cinco vendedores para aquela loja. Então, essa é a primeira parte da API. A segunda parte da API é uma API para criar instâncias de models de maneira rápida, baseada em valores não aleatórios, ou seja, definidos previamente por você e evitando a repetição de código. Só que aí aqui é interessante notar que é interessante dizer que, em contraste das features, você define explicitamente no código Python quais os valores serão utilizados para aquele tipo de configuração. Você cria configurações, cria receitas, como a gente chama, né, para definir como um objeto precisa ser criado. O nome que a gente deu para isso é o recipe. Então, e ele tem uma mínima. Não sei. Então, SSC Core é o diretório da app. E quando a gente dá ls, a gente vê ali que tem o nome recipes.py. Nesse arquivo, a gente define um recipe. O que significa um recipe? É uma maneira declarativa de você definir como. Porque é muito comum. Então, o que a gente chegou à conclusão? A gente chegou, pô, a gente conseguiu se definir um padrão para, eu quero criar um usuário nível 1, usuário nível 1. Ele já soubesse, o modelo já soubesse que aquele valor, para aquele tipo de usuário, é o valor X para o nível. Então, não, eu já vou mostrar como é que isso é usado. Aqui eu estou só definindo de maneira declarativa como é que eu quero que seja criado. É como se eu definisse uma receita e aí o que a gente vai passar para o modo nome depois. Então aqui. Aniversário, aí botei aqui só no aniversário que fosse condizente com 24 anos. Bem, E aí, como é que a gente usa isso lá no teste? E agora sim a gente está falando do teste. Em vez de a gente chamar o método make, a gente chama o método make underline recipe. Recipe, quer dizer, recipe. E aí a gente passa como parâmetro uma string representando o tempo para aquele. Só que ainda assim, às vezes você está criando mais com uma aí bem definida. Então, assim como a Bernardo, de 24 anos. E aí a gente viu que o nome foi criado da maneira certinha. O make recipe, também, essa é uma característica que eu, inclusive, gosto muito do Monomami. Que a gente tenta manter muito a API, uma API única para todos os métodos assim, de criação. Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, você quer criar mais de um objeto usando o recipe, você consegue passando simplesmente uma flag quantity igual a 3. E aí, fazendo a iteração ali, a gente vê que o ID está certo, o ID foi criado incrementalmente, a idade está certa e o sexo foi sempre sendo colocado de maneira aleatória. Óbvio, respeitando as escolhas. Além do make recipe, existe um prepare recipe, que é a mesma ideia, só que em vez de persistir o objeto no banco, em vez de salvar o objeto no banco, a gente simplesmente cria o objeto, respeitando a construção do recipe. E aí o que a gente tem aqui é o esperado, uma pessoa sem ID, mas com a idade certa e a data de nascimento certa, o sexo sendo escolhido aleatoriamente. O recipe tem uma certa nuance para se trabalhar com chaves estrangeiras. Por quê? Porque isso daqui é... se a gente simplesmente criasse... Vamos supor que a gente, aqui nesse caso, a gente quer criar um cachorro que tem um dono de 24 anos. Tá? E a gente quer primeiro usar um recipe para fazer essa criação, ao invés de ter que ficar criando um objeto de 24 anos na mão. Para fazer isso, existe essa função foreign key, que embaixo dos panos ela entende, ela vê que aquilo ali que está sendo passado como parâmetro é um recipe e faz a execução para você no momento, faz a criação do objeto no momento de criação, de execução, desculpa. O problema de fazer aqui, imagina que a gente fizesse, person.objects.create e aí um objeto de 24 anos, seria que aquilo ali seria executado somente em tempo de importação, o que é algo complicado, assim, porque pode gerar comportamentos não tão esperados no banco, de você esperar que aquele objeto estivesse lá, mas não está porque você não chamou direito, ou você deu um import, você deu dois imports no mesmo lugar, então você tenta criar o objeto duas vezes, enfim, são problemas que podem acontecer, então por conta disso a gente encapsula esse relacionamento com o foreign key através desse método foreign key que já lida com essas nuances para você não ter problema. E embaixo dos panos, esse foreign key, como a gente está vendo ali, é uma função. É um callable, que a gente não sabe se é uma função. Eu sei porque é só olhar o código, mas é um callable. Então, o ModelName aceita como parâmetro também no momento dos recipes, atribuir um callable em que embaixo dos panos ele executa esse callable e associa ao atributo que você definiu o valor retornado pelo callable. Isso é importante exatamente pela questão tempo de execução, pela questão tempo de interpretação. Um outro exemplo clássico que dá sempre pau é com tempo, por exemplo. Você pode importar em um momento e executar aquele script momentos depois e esperar que o tempo que tivesse tivesse salvo é o tempo de momento de execução. Só que se você simplesmente botou ali um date time now, ele colocou o momento de importação. Então, enfim, você pode ter problemas e é fácil ter problema com esse tipo de coisa. Então, o conceito dos callables é exatamente para encapsular esse tipo esse tipo de informação, esse tipo de tratamento de importação e execução e para facilitar com esse tipo de coisa. E aí é bom aqui que você pode, por exemplo, fazer query no banco ou algum tipo de coisa. Além disso, existem outras duas features que eu não coloquei aqui porque eu achei que não fosse dar tempo, mas vai dar tranquilo, vai sobrar tempo, pelo visto. Um é o suporte ao custom field. Se quiser, eu posso até mostrar aqui no código rapidinho como que se dá esse tipo de configuração. Aqui é só uma parte do README, só para mostrar um pouco. No GitHub ficaria melhor, porque teria sintaxe e tal, highlight sintaxe, por aí vai. Mas é uma maneira muito simples de você sobrescrever um custom field seu, simplesmente no seu set.py definir uma variável que se chama mummy custom field gen, em que é um dicionário, como é que essa variável se comporta. Ela tem uma chave, que é uma string, que é o caminho para a classe que representa o seu field, e é associada a ela uma função que a gente chama internamente de funções geradoras, generators. Então, essa função você define como você quer retornar, quer criar aleatoriamente o seu campo. Nesse caso aqui, por exemplo, eu quis... meu campo custom... É porque o código não está aqui... Acho que entrar no código aqui vai ficar meio repetitivo, mas quem quiser, eu estou lá no stand da Python Rio, a gente pode navegar pelo código tranquilamente. Mas essa classe, por exemplo, só sobrescreve a classe charField. E eu queria que o generator sempre retornasse velho, sempre colocasse velho lá. Então, fazendo isso, o ModelName já entra aqui e identifica isso para mim e usa essa função para gerar o valor do meu campo customizável. Se não definir no settings, o ModelName vai dar pau, porque o modelo é um campo que ele não sabe resolver. Então, se é um campo que ele não sabe resolver, ele leva uma exceção. Inclusive, dessa maneira, a gente tem até uma issue aberta para dar suporte a campos de geolocalização, mas por enquanto que a gente tem visto o pessoal usando, é exatamente isso. Eu sobrescrevendo aqui o path lá para os campos de geolocalização e definindo funções geradoras para eles. E a outra feature também é o conceito de sequence para campos unique. Uma coisa que a gente percebeu e foi, enfim, curioso, é que o render do Python, principalmente para inteiro, selecionava muito o mesmo valor. A gente fez alguns benchmarks assim, de criar 15, 20 objetos, e assim, tinha uma 20, não, 100, 200 objetos, e tinha taxas de repetição de identificadores de 15, 12 vezes, assim. Então, aí quem descobriu isso foi o Fernando, lá do Python Nordeste, de Recife, e ele criou essa issue, e a gente resolveu isso de uma maneira muito simples, que é criando o conceito de sequence, em que você consegue definir para um campo uma sequência, e você dá o valor, a maneira que ela vai ser implementada, e o valor começando de 3, e que aumente de 3 em 3. Então, o primeiro objeto vai ser 3, o segundo vai ser 6, e por aí vai. Isso resolveu bastante os problemas que a gente tinha com valores unique. Bem, galera, o projeto é assim, conceitualmente bem simples, mas tem bastante códigozinho até, e ajuda muito, assim, desde que eu comecei a usar o ModelName, cara, agilizou muito, mas, assim, muito, a minha escrita com teste, a partir do momento que eu não preciso me preocupar mais com a criação do objeto e manter a criação de objeto, não preciso mais me preocupar com nada, simplesmente dar um nome make e resolveu. Queria frisar que, pô, é um projeto nacional e a gente está numa software livre, GPL, por aí vai, licença GPL, e pô, a gente está num fórum internacional de software livre, então acho maneiro a gente trazer esses cases nacionais, né, pra gente discutir, pra gente ver. Então, assim, eu queria convidar vocês a ajudar a gente a matar as issues. Eu tirei esse print screen ontem. Existem 13 issues lá abertas no ModelName. Não sei se todas são válidas, mas, enfim, existem issues abertas, existem problemas, a gente sabe que existem alguns bugs. essas issues também representam novas features, e existe uma issue que dá uma dor de cabeça para cacete, que ninguém parou para resolver, e é uma maneira muito fácil de você começar a contribuir com software livre, que é ajudar a gente a fazer documentação no projeto, que a gente não tem. A gente só tem o README, e esse README, como eu falei, não detalha exatamente, como pude detalhar aqui nessa apresentação, todas as maneiras de uso da API. Então, assim, sintam-se convidados, tem uma lista de discussão também. O slide está no slide share, então esses links estão todos lá. Então tem a lista de discussão lá também, onde é que a galera manda ideia, enfim, a gente troca umas ideias lá sobre o projeto, sobre novas features, sobre implementação. Estejam à vontade para entrar, não sabe como, não sei como configurar um ambiente para começar a testar. Entra na lista e manda, vi a apresentação lá do Bernardo, quero ajudar a fazer a documentação lá, como é que faz? A gente vai ajudar você, então, assim, sinta-se à vontade a contribuir. Enfim, é isso. Obrigado. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta.
Cara, meu costume é executar testes com SQLite mesmo. Assim. Porque quando eu ficar. Únicos momentos em que eu vejo a necessidade de executar testes não usando SQLite no Django, particularmente, é quando a gente tem que fazer transactions no banco de dados, que o SQLite. O Django não dá suporte, ele trava transactions para SQLite. Então você não consegue testar se uma transação falhou, enfim, se você está usando transação ou não, sacou? Se ele limpou o banco para você ou não.
Cara, não, mas é uma boa ideia. Nunca ninguém pensou isso não, mas... Cara, é uma boa ideia, cara. É uma boa ideia. Mas, assim, a gente nunca implementou isso. Sinto-se à vontade. É uma excelente ideia, pra falar a verdade. Nunca tinha pensado. Mas, hoje, o que a gente tem...
Ainda mais para a questão de criação de objetos quando tem a chave estrangeira, uma ligada com a outra. Aí o argentino está trabalhando nisso.
Eu tenho trabalhado principalmente a refatoração do código principal do ModelMummy para dar uma arrumada. Tem coisa ali que a gente tomou essa decisão e as coisas foram surgindo, enfim. Tem coisa que a gente está arrumando. E tem uma outra feature também que aí eu também estava querendo fazer, que é referente a você poder criar. Por exemplo, imagine que eu quero criar três pessoas. Hoje o ModelMummy é assim. Se eu criar três pessoas, uma Bernardo, Thiago e Diego. Do cão, no caso. Bernardo, Thiago e do cão. Hoje eu teria que fazer um name make. Person, name igual a Bernardo, a mesma coisa embaixo, copiar e colar. Só mudar Bernardo para Thiago, a mesma coisa embaixo, só mudar Bernardo para do cão. Isso gera repetição para cacete. Bom, e aí uma feature que está lá, também está aberta há muito tempo, para a gente definir a API como é que vai ser. Imagina que a gente pudesse, através de uma chamada só, criar essas três pessoas, passando, por exemplo, names list, sei lá, ou names igual a uma lista com Bernardo, Thiago do Cão, sacou? É uma ideia. Porra, cara. Mais uma ideia, muito boa. Pô, contribui lá, por favor, cara. Principalmente essa do namezinho, cara. Essa daí, não tinha tido esse insight também, cara. Mas é isso, alguma dúvida a mais? Cara, a gente bota um puta disclaimer lá, use para teste. Mas sim, eu já fiz isso, inclusive. Mas assim, é só ter responsabilidade, grandes poderes trazem grande responsabilidade, né? Então ter a ciência de, você está criando um banco com valores aleatórios, fazer isso em produção é suicídio. Não, aí sim, dá para fazer, é só você fazer um Python manage.py shell, import ModelMummy e senta o pau, sacou? Não tem apurreação nenhuma. Mais alguma pergunta? Acho que é isso. Pô, galera, muito obrigado pelo tempo de vocês aí na hora do almoço. Valeu. Qualquer coisa, quem quiser trocar ideia... enfim, lá é o último, penúltimo top, tem mais à esquerda. E vai estar sempre alguém lá da Python Rio, todo mundo é envolvido no projeto, dá para trocar uma ideia legal aí sobre isso aí. Valeu.